Vamos à nossa série de entrevistas sobre a independência. A gente começa sempre com o hino nacional, que foi o hino nacional, né? Hoje o hino da independência, que foi o primeiro hino nacional brasileiro, composto por Dom Pedro I, inclusive, né? Evaristo da Veiga. Mas hoje a nossa conversa é com o Laurentino Gomes. Laurentino, ele se transformou num escritor internacionalmente reconhecido, produzindo obras sobre o Brasil, a primeira delas, 1808, famosa, já conversamos com ele aqui, tivemos essa oportunidade na CBN Maringá. E ele nos atendeu cordialmente, está aqui com a gente, está no nosso, na nossa live com a gente. Você pode acessar essa conversa com o Laurentino pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, também na nossa plataforma no YouTube. Laurentino Gomes, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, nós estamos aí, você deve já ter dado várias entrevistas sobre a independência, eu tenho acompanhado o teu trabalho e depois até quero falar sobre a publicação de 1808. Na China, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco. Mas nós estamos aí lembrando dos 200 anos da independência. Uma data importante, 200 anos. De uma independência, Laurentino? Ou não? Dom Pedro é tudo isso e a independência é tudo isso? Ou a gente tem que repensar ela de alguma outra forma, na tua opinião?
É, eu acho que a independência, ela é importante. Até 200 anos atrás, o Brasil era uma colônia de Portugal. Era todas as nossas riquezas iam para Portugal em regime de monopólio do comércio colonial. Todas as leis, as autoridades coloniais vinham de Portugal. Agora, o Brasil se tornou independente formalmente, mas eu acho que essa independência ainda não se completou, né? Nós somos ainda um país pobre, um país subdesenvolvido, com enorme desigualdade social, com carências absurdas. Um país que não investe em ciência e tecnologia, até hoje não conseguiu ganhar um único prêmio Nobel porque não se preocupa com a educação. Um país de grande concentração de riqueza. Ou seja, o que faz um país realmente independente? É investir na sua gente, é investir no seu povo. É isso que vai realmente nos fazer um país mais digno dos nossos sonhos. Então, eu acho que essa independência... Agora, a independência é um processo, né? Eu acho que o importante nesse 7 de setembro, nessa Semana da Pátria, é justamente olhar para trás, observar os desafios que foram vencidos, as derrotas, os fracassos, coisas que não aconteceram na forma como as gerações que nos precederam pretendiam, o que nós somos hoje, mas principalmente o que nós pretendemos ser nos próximos 200 anos. Então, acho assim muito interessante que esse bicentenário coincida com uma campanha eleitoral, porque é exatamente isso que está sendo decidido, né? O que a gente pretende ser daqui para frente?
Laurentino, a gente fala do Brasil dividido. Você falou da campanha eleitoral, o Brasil dividido. A gente observa a história do Brasil, a gente vê que o Brasil já está dividido faz tempo. Existe uma divisão do país desde a sua construção. E Dom Pedro é tido como uma unidade, o símbolo de uma unidade, de um Brasil dividido. Na prática, Dom Pedro foi realmente essa unidade ou a independência do Brasil forjou uma unidade que ela na prática nunca se fez, ela ainda existe, é preciso superá-la?
Não, eu acredito que aí esse é um mito, né, que se construiu a respeito da independência do Brasil. Esse Brasil que teria grande, um país com grande potencial para o futuro, um gigante deitado às margens plácidas do Ipiranga, né? Quando você olha o Brasil depois de 1822, o que acontece é a construção de uma miragem, de um país de faz de conta. Claro, o Brasil conseguiu se manter unido, não se fragmentou, como aconteceu com a América Espanhola. Isso é uma vitória. Mas o Brasil manteve a estrutura social vigente da época do Brasil, da colônia. O índice de analfabetismo, que era de 99% em 1822, continuava a ser de 90% na proclamação da República em 1889. Quando eu nasci em Maringá, em 1956, ainda era de 50%. A escravidão, o Brasil foi o maior território escravista da América. O último a acabar com o tráfico negreiro, o último a acabar com a própria escravidão em 1888. Mas abandonou os seus ex-escravos e seus descendentes à própria sorte. E hoje, essa é a principal razão da desigualdade social. Então, você observa que o Brasil do século XIX, esse Brasil imperial que surgiu nas margens do Ipiranga, ele ele se apresentava ao mundo como um Brasil parlamentarista, monárquico, tinha um parlamento bicameral, uma câmara e um senado, tinha leis que protegiam os direitos civis, a liberdade de imprensa, tinha uma arquitetura imperial e uma nomenclatura também, tinha príncipe, princesa, barão, visconde, conde, mas a realidade nas ruas era de pobreza, analfabetismo, escravidão e muito isolamento. Até 1808 não tinha livros, era proibido imprimir livros e jornais no Brasil, as escolas eram raras. Então, esse Brasil de faz de conta, ele criou um mito, né? A respeito da unidade nacional, o Dom Pedro como o grande herói dessa unidade nacional. Na verdade, o Dom Pedro ele foi herói da independência por apenas 2 ou 3 anos, até 1823-24, quando ele dissolveu a Constituinte e outorgou uma Constituição sozinho. A partir daí, ele começa a virar vilão. Envolve em escândalos da vida pessoal com a Marquesa de Santos, ele maltrata a própria mulher, a Leopoldina, ele se equilibra precariamente entre os interesses brasileiros e portugueses, e o resultado é que em 1831 ele foi botado para fora, ele teve que abdicar o trono. E aí começa uma construção bastante tumultuada, os períodos o império, que acaba desabando em 1889, justamente porque essa arquitetura imperial era insustentável, né?
Agora, o brasileiro conhece pouco a história do Brasil e a gente está vivendo um momento de exaltação do nacionalismo. Claro, o gostar do Brasil implica em conhecê-lo. Você é uma pessoa que pesquisou muito o Brasil, você se dedicou a essa pesquisa do Brasil. O Brasil que a gente propaga, esse Brasil idealizado, e o Brasil que você, mais do que ninguém, pesquisou e tem pesquisado, o que é amar o Brasil? Amar o Brasil é amar, como você mesmo falou, né? Esse conto de fadas. Ou amar o Brasil é conhecê-lo e mudar ele a partir do que a gente conhece. Como é que é esse Brasil que você ama? Porque para estudar o Brasil como você estuda, tem um sentimento profundo por ele, né?
Olha, quando nós olhamos, quando nós observamos o passado, há muita razão para pessimismo. O passado e o presente, hein? Ou seja, um Brasil com muita desigualdade, um Brasil que constrói alguns mitos que não ficam de pé, por exemplo, de que nós seríamos uma grande democracia racial, o que não é verdade. Quando você olha as estatísticas, olha a geografia das cidades brasileiras, o Brasil é um dos países mais segregados do mundo. Mesmo é um traço importante do comportamento brasileiro. Nós não somos uma democracia racial. Nós construímos alguns mitos curiosos, por exemplo, de que o Brasil seria um Brasil pacífico, honesto, trabalhador. Sim, claro, a imensa maioria dos brasileiros que eu conheço são honestos. Mas aí eu me pergunto, de onde vem a corrupção? É tanta promiscuidade entre os interesses públicos e privados. Se nós somos realmente um povo pacífico, por que nós temos os maiores índices de criminalidade do planeta, um dos mais altos? Não, ao contrário, nós somos um povo muito violento. Outro mito, o Brasil é um país autoritário. Essa é uma questão que está no ar hoje, né? Ontem tinha inúmeras manifestações pedindo intervenção militar, pedindo golpe, o fim da democracia brasileira. Eu acho que são desafios que estão sendo propostos para os brasileiros atuais, né? Quem nós somos realmente. Agora, o que é amar o Brasil no meu ponto de vista? É não perder a esperança, é manter aceso o sonho de um Brasil melhor. Eu, quando era jovem, adolescente em Maringá, eu sonhava com um Brasil muito melhor do que nós temos hoje. Eu provavelmente esse país dos meus sonhos da minha adolescência. Mas o ser humano tem esse traço curioso. Nós mantemos, o que nos leva para frente é a esperança, é o sonho, é não jogar a toalha. E se pela primeira vez nós vivemos num ambiente de democracia, durante uma democracia tumultuada, cheia de altos e baixos, mas é uma democracia. E se nesse ambiente todos nós somos chamados a participar da construção do futuro, votando, fazendo boas escolhas, com participação consciente, não há por que não ter esperança. Se nós somos melhor e nós participamos da construção desse Brasil, está na nossa mão construir esse país que nós sonhamos. Então, eu acho que é isso que é amar o Brasil. Não é uma coisa ufanista, irreal, um autoengano em relação ao passado, mas sim o sonho de que esse país pode melhorar. Podemos fazer isso.
A gente tem, eu vou te falar de um quadro do Pedro Américo, até estava ouvindo ontem essa uma reportagem sobre isso, né? Que o quadro do Pedro Américo ficou com aquele desenho do Dom Pedro, né, a margem do Ipiranga, como o Napoleão, inclusive o próprio quadro do Pedro Américo é inspirado no quadro de Napoleão de Austerlitz, né, a ideia de Napoleão, o libertador, né, do mundo, o Dom Pedro libertador do Brasil. Tal. Aquela ideia do fanismo brasileiro no quadro que não é efetivamente um quadro que expressa a realidade do que foi a independência. Mas nele tem muito essa exaltação, né, da figura do líder e tal. E a população meio que pobre passa meio à margem disso. E você, eu lembro que a gente conversou uma vez sobre 1808, a gente chegou a falar sobre o seu trabalho e a discussão que você fez sobre a escravidão, por exemplo, no Brasil, que eu achei muito legal, né? A figura do escravo, do trabalho escravo no Brasil, da população que efetivamente constrói o Brasil. Essa população brasileira, que é esse processo de construção do ideal da independência, né, e da democracia, como você falou, como é que você desenha essa trajetória entre o que o Brasil foi durante a independência, esse país que permaneceu escravocrata, e esse Brasil que a gente tem hoje? Como é que a gente pode desenhar um caminho diferente desse que a gente desenhou até agora? Quer dizer, esse país, ele pode fazer o inverso? Ele ser construído de baixo para cima e não de cima para baixo?
Eu acredito que sim. O quadro do Pedro Américo, o Grito do Ipiranga, ele é um exemplo disso que nós falamos até agora, né? Essa construção de um Brasil de faz de conta. O que aparece ali? Um Brasil branco, imperial, masculino, não tem escravidão, praticamente não tem povo. E a realidade era muito diferente. Na abertura do livro, do terceiro volume de Escravidão, eu comparo o quadro do Pedro Américo com outro, que é uma aquarela que está na Biblioteca Nacional da Austrália e que mostra um negro, uma filha dos surrados no calabouço do Rio de Janeiro. Porque esse era um dos serviços que o Estado brasileiro prestava ao sistema escravista, surrar negros no Pelourinho e nas prisões. Agora, eu acho que ainda existe um projeto de Brasil inacabado. Na época, o patriarca José Bonifácio de Andrade Silva, ele tinha um projeto de Brasil que não aconteceu. Ele defendia a educação para todos, ele defendia o fim do tráfico negreiro, investimento em educação e comércio, até a transferência da capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central, ele defendia naquela época. Esse Brasil não aconteceu. Claro, a capital foi transferida, mas o Brasil nunca investiu em educação, nunca promoveu cidadania. É um país que nunca se industrializou como deveria. Realmente um país que ficou travado no tempo. Na época abolicionista, os nossos grandes baluartes dessa campanha, Joaquim Nabuco, Luiz Gama, André Rebouças, José do Patrocínio, eles defendiam a ideia de duas abolições. Uma era parar de comprar e vender gente. Isso o Brasil fez com a Lei Áurea de 1888. A opção era incorporar essa população negra e afrodescendente na sociedade brasileira, como cidadã, com direitos e deveres, com educação, com moradia, com saúde, com oportunidade. Isso não aconteceu. Então você vê que tem um segundo projeto de Brasil que ficou abolido. E ele continua nos desafiando hoje, porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Existe um abismo entre o Brasil branco, descendente de colonizadores europeus, e o Brasil descendente de africanos ou indígenas. Isso é inaceitável. Assim, moralmente, qualquer um de brasileiros não deveria aceitar um Brasil com esse abismo de desigualdade. Então, isso, acho que esse é um projeto que está aí à espera de se realizar, essa segunda abolição. Como é que a gente faz isso? Combatendo a pobreza, dando oportunidades a todos os brasileiros para que eles se realizem plenamente como seres de talentos. Eu tenho insistido, Gilson, que a segunda abolição não interessa apenas aos negros e mestiços. Ela interessa a todos nós, porque nós seremos um país mais rico e um país melhor quando todos os brasileiros puderem se realizar plenamente, né? Às vezes eu ando por Brasília, por Rio de Janeiro e Salvador e vejo aquela multidão de pessoas fazendo trabalho muito parecido com a da época da escravidão. puxando carroça, carregando mercadoria pesada na cabeça. E eu me pergunto, quantos médicos, quantos engenheiros, pilotos de avião, professores, jornalistas, senadores, ministros não estão ali e que jamais vão acontecer porque o Brasil não dá oportunidade. Quando isso acontecer, o Brasil vai ser melhor do que ele é hoje. Então, é uma falsa ideia achar que se a gente promover o combate à pobreza, um perde e o outro ganha. Eu perco os meus privilégios e o outro ganha. Não, essa não é uma soma de zero a zero. Todos nós ficaremos melhores, o país vai ficar mais rico do que é hoje. Então, por isso que eu defendo que é um grande sonho que está na nossa mão realizar.
Lauritino, só para a gente fechar, a gente tem, às vezes, lá fora, uma curiosidade muito grande pelo Brasil. E você tem 1808, vai ser agora publicado na China. Os chineses vão ler 1808. E a gente estava conversando antes da entrevista, essa curiosidade de pessoas lá fora pelo Brasil, os chineses também. Queria que você falasse desse lançamento, a importância disso, e se o Brasil conhecido lá fora é o Brasil de verdade, através de um trabalho como o teu, por exemplo.
Sim, eu estou muito feliz com essa notícia. Chegou ontem, aliás, a capa, né, a versão final da capa do 1808 em chinês, que está sendo publicado por uma editora de Xangai. Eu acho que isso fala muito sobre a maneira como se vê o Brasil lá fora, um Brasil com grande potencial. O Brasil hoje, a China é o maior parceiro comercial do Brasil já, né? Há uma enorme curiosidade sobre esse país que é parte dos chamados BRICS, né? O bloco dos países emergentes. Mas eu acho que fala muito sobre a China também, né? Essa China que está se posicionando como uma potência dominante no futuro, né? A gente chama isso de soft power. É muito curioso que eles, antecipando o bicentenário da independência, decidiram procurar um autor que tem bastante repercussão no Brasil e publicar lá na China. Ou seja, é uma forma de você estreitar relações sem recorrer às bombas atômicas e às armas, né? Então, mas assim, eu acho que hoje o Brasil ele continua sendo um país que desperta muito interesse, muita curiosidade lá fora. Agora, essa imagem está distorcida, né? Eu acho que nós temos, infelizmente, um governo que usa linguagem e comportamentos que são altamente questionáveis, né? Ontem eu vi a manifestação na esplanada lá dos ministérios, o presidente usando palavras chulas ao lado do presidente de Portugal, que é um homem muito elegante, eu conheço ele pessoalmente. Eu acho que isso complica a nossa imagem. Então, existe essa dissonância cognitiva, né? Entre um Brasil que é admirado pela sua riqueza no agronegócio, que é muito bonito, realmente, na sua música, na sua culinária, na sua pluralidade cultural, mas às vezes uma classe política que não está à altura dessa riqueza brasileira.
Lauritino, muito obrigado por essa conversa, sucesso, parabéns aí pelo seu trabalho.
Eu que agradeço, Gilson, foi um prazer, grande abraço.
Prazer foi nosso, conversei com Lauritino Gomes, escritor, que agora está chegando à China, renomado, um estudioso da história brasileira, da sociedade brasileira, importante para a gente refletir do que é o Brasil. Vamos ouvir um pouco do que é um outro hino brasileiro, junto com o Lauritino, que é uma parte que a gente não pode esquecer.
Meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nossa.
Lauritino, muito obrigado. Acho que você gostou agora da música no final, né?
Gostei, maravilhosa, boa escolha. Abração, Gilson.
Abraço, até mais.
Tchau.
Pra mim.
Esse Brasil que a gente não pode esquecer nunca. Amanhã tem mais, né? Amanhã nós vamos conversar com a Mariângela Araújo. Ela é estudiosa, antropóloga, trabalha com a cultura brasileira. Vamos falar um pouco sobre o Brasil e a cultura desse país rica e pouco conhecida pelos próprios brasileiros.
Deixa